na internet, no celular ou no tablet. Você ouve agora mais uma produção da Central 3. O mundo do futebol com quem entende do assunto. É o Titulares no ar.
Olá, amigo Central 3, muito boa noite, é hora de Titulares. Segunda-feira, às 8 da noite, nosso encontro para tratar o que de melhor aconteceu nos esportes no final de semana. Titulares, você já sabe, segunda às 8 ao vivo e depois disponível em podcast. Este e todos os outros 74 programas em central3.com.br. Aqui nos estúdios Central 3 em São Paulo, eu sou o Paulo Júnior, ao meu lado direito, Leandro e a mim. 75 titulares, Leandríssimo.
75 Yamin. Titulares, é gente pra caramba, hein?
Bastante.
Só cabe 11? Tudo bem? Gostou? A piada foi boa, hein?
Foi espetacular. Eu não vou rir pra não atrapalhar a rodada da apresentação.
Você tá curado, acho que o fim de semana foi bom, né?
Foi de muito calor e seca.
Muito calor, muito sol. É, já falei na semana passada aqui com você, Paulo Júnior, sobre o que acho e o que achei, por exemplo, do Maracanã vazio pra Palmeiras e Botafogo. Em qualquer lugar sério, o campeonato pararia no dia seguinte com o público daquele. E evidentemente que não parou. E uma semana depois, na verdade, exatamente uma semana depois, 10 dias depois do episódio do Maracanã vazio para um jogo muito importante, outro jogo do Palmeiras, dessa vez um torcedor morreu. E em mais um confronto entre torcidas, mais um torcedor que morre.
Do lado do Pacaembu, né?
É, foi do ladinho ali.
Do lado.
Do ladinho.
Só na Anchieta.
Só na Anchieta. Mas não há nenhuma menção de paralisar o campeonato ou de se refletir sobre alguma coisa. Os torcedores que numa semana não estão no estádio, na outra semana estão na estrada. Uma estrada que para te multar tem câmera para todo lado, mas para mostrar o confronto parece que não tem nada. E o campeonato continua, viu? Vai ter rodada no meio de semana, no fim de semana. Ninguém paralisa para refletir, ninguém. Parece que ninguém se importa tanto assim. Então, vamos falar sobre o futebol, né? Vamos falar sobre a rodada do fim de semana.
9 rodadas faltando para o término do Campeonato Brasileiro. Matias Pinto, boa noite.
Boa noite, Paulo Júnior. Boa noite, Leandro e a mim, aos ouvintes da Central 3. Tamo junto aí.
Vitor Birner, com sua toca. É incrível, né? O Leandro e a mim liga o ar-condicionado. Vitor Birner cobre sua cabeça. Olá.
Boa noite, Paulo. Leandro.
Noite.
Matias.
Boa noite.
Já cumprimentaram o senhor no ar? Ainda não. Não, então vamos esperar aqui por educação.
O senhor é muito educado, viu?
Tem um aqui que não precisa cumprimentar, que está ao meu lado. Eu coloco a touca porque, como você bem sabe, fui um privilegiado com uma vasta cabeleira quando jovem. E agora que não sou nem mais jovem, ainda não cheguei na velhice, os cabelos não existem mais. Então,
quando começará a sua velhice, Vitor Birner?
Acho que a velhice de qualquer pessoa começa por volta dos 60 anos, né?
Entendi.
Começa. Então tenho ainda, se Deus permitir, porque eu acredito, ao contrário de vocês, chego lá.
Eu também acredito que você chega lá, apesar da sua crítica. Chico Malta, com sua camisa de zagueiro escocês, mas seu óculos de Lorde
Britânico. Vou te comentar só por causa da camisa. Boa noite.
Boa noite, Vitor Birner. Boa noite, Paulo, Leandro, noite. Matias. O que você falou, Paulo?
Eu falei que você tem uma camisa de zagueiro escocês, mas um óculos de Lorde inglês, né? Um contraste muito grande.
Sou um britânico, né, hoje. Pra entender Vitor Birner, eu procuro que vocês vão ir nos anais da psicanálise e procurem a síndrome de Peter Pan. Na hora que vocês descobriram o que é a síndrome de Peter Pan, vocês vão entender o Vitor Birner.
Que coisa, o programa titular de hoje tem um convidado, nosso amigo Pedro Asberg, que já esteve aqui por outras vezes, diretor de Democracia em Preto e Branco, que nos honra aqui com um troféu. Cadê o troféu, Leandro?
Tá
atrás de mim, o troféu Cinefute, que fica aqui nas prateleiras Central 3, que Leandro Yamin cuida como poucas vezes se viu na história das prateleiras aqui.
Não tem uma terça-feira que eu não dou uma lustradinha.
Pedro, boa noite. E você não já nos disse que não está tão empolgado assim com o futebol, mas eu não posso deixar de perguntar como soa para você Vanderlei Luxemburgo lá no Flamengo. O que o cara conseguiu mudar para o rubro-negro lá no Rio? Pedro, boa noite.
Boa noite, Paulo. Boa noite, amigos.
Boa noite.
Mais uma vez, amarradão de estar aqui com vocês. Tanto é que hoje nem fui muito convidado, eu mesmo dei uma cavadinha. Fico sempre feliz de estar aqui. Queria só antes fazer uma menção ao comentário do Leandro, dizer que não só concordo total com o absurdo que é a maneira como a gente finge que as coisas não acontecem, só acho que, na verdade, esse campeonato todo já nem deveria acontecer, uma vez que ele é totalmente café com leite, desde aquela palhaçada que aconteceu no final do ano passado com o Fluminense conseguindo no tapetão o direito de disputar o campeonato. Então, já desde o ano passado, esse campeonato não vale nada. E, bom, sobre o Luxemburgo, não posso negar. Assim que começaram a pipocar as notícias sobre a contratação dele, também meu telefone, meu e-mail ficou muito ocupados, e eu era talvez o mais crítico de todos, dizendo que agora que vamos, a vaca vai pro brejo mesmo, e quem, porra, se tinha alguém errado para chamar ali naquele momento, eu achava que era o Vanderlei, e pô, felizmente, como rubro-negro, ele me desmentiu. Com o time que ele tem na mão, sinceramente, acho que ele está fazendo um trabalho honesto, dentro das quatro linhas, sobre honestidade mesmo. No geral, difícil botar a mão no fogo, mas tirando isso, acho que ele está fazendo um bom trabalho.
Posso fazer, Paulo, uma observação antropológica linguística?
Meu Deus.
Uma coisa engraçada que eu percebo, quando o paulista, o carioca, o mineiro, vão falar de futebol, eles absorvem o sotaque local com mais afinco. Você já percebeu? O paulista, quando vai falar de futebol, ele vira um moquiense mesmo, falando... O carioca vira um tijucano. É engraçado, cara, essa
coisa. Vou prestar
atenção
nisso.
Prestem atenção, se você... Ninguém percebeu isso, só eu.
Não sei se eu faria esse comentário, mas enfim. Estamos aí percebendo coisas, outras menos, né? O que você acha, Vitor Birner?
Acho que os hipsters intelectuais percebem coisas que a gente não percebe.
Aliás, você com esse óculos por debaixo da touca tá quase lá. O Campeonato Brasileiro segue muito com hipster, Cruzeiro como líder. Cruzeiro, 7 pontos de vantagem sobre o São Paulo, porque venceu o Vitória no Barradão, voltou a vencer no Campeonato
Brasileiro. Mais uma rodada cruzeirense. Outra rodada que o Cruzeiro termina como único vencedor.
É o ano cruzeirense, né? Porque não acontece nada no Campeonato Brasileiro que colocasse em risco, de fato, a liderança do Cruzeiro. Você quer comentar alguma coisa da vitória do Cruzeiro? Eu ia pro clássico, mas...
Você quer que eu fale um pouquinho sobre
o Vitória? Já que falamos, vamos do líder, então, que vinha jogando não tão bem. Mas, enfim, parece
também
que
não
voltou
jogou
a
tão
mostrar,
bem assim.
A, mostrar a estabilidade de
não, não, não jogou tão bem assim, foi superior. Mereceu ganhar do Vitória, houve três lances polêmicos de arbitragem, né, um gol anulado, o terceiro eu concordo, com o toque do Manuel, um impedimento muito duvidoso, eu não marcaria o lance do pênalti pedido no Everton Ribeiro, que se olha de um ângulo do outro ângulo não é. Tem uma hora que podia marcar, podia não marcar, mas de qualquer jeito ele não puxou pro lado do Cruzeiro. O Cruzeiro teve que superar ali as polêmicas de arbitragem. Martelou, fez um gol do Dedé que tava em baixa, ou tá em baixa ainda, não sei. Então, acho que tava, né? O cara faz um gol, muda totalmente o astral. Tinha errado contra o Flamengo, feio. Ele mesmo depois do jogo, gol aos 38 minutos, já do segundo tempo, depois do jogo falou que tava carregando ali o peso por conta dos erros. E quero lembrar que o Cruzeiro começou a rodada com 6 pontos de vantagem e terminou com 7. Sendo que agora há 3 a menos em disputa para cada time. Se o Cruzeiro mantiver o mesmo percentual, futebol não é matemática, mas se mantiver o mesmo percentual de aproveitamento de pontos que conseguiu até agora, o Cruzeiro consegue 18,3 e uns quebrados. Vamos arredondar para 18? Esses 18 pontos fazem o Cruzeiro ser inatingível. Dá o título matemático para o Cruzeiro, inclusive se o São Paulo ganhar todos os 9 jogos restantes, o que é praticamente impossível.
Inclusive tem a conta que geralmente se faz dos famosos 2/3, 66%, sempre tem, nunca tem mais do que 2 times acima dos 66%, a não ser em campeonatos bizarros como um espanhol, por exemplo, onde a concorrência é meio desleal. O Cruzeiro está em cima disso, você está com a tabela aberta aí, o Cruzeiro tem exatamente o dobro de número de pontos em relação aos jogos, é isso?
59 para 29, praticamente
isso. Praticamente
isso. 68, alguma coisa, acho que é.
67,8.
Então, mesmo o Cruzeiro tá num limite do que a gente tem como média normal de um campeão. O que mostra que, na verdade, o segundo, terceiro, quarto e quinto colocados estão, na verdade, perdendo bastante ponto na hora H, né? Poderiam ter se aproximado nesse último mês aí, se tivesse um pouquinho mais de constância.
Então, vamos começar pelo Inter e Corinthians, já pra falar da...
Pode ser, eu já ia dizer exatamente isso, que até os times que... isso tá sendo uma constante nas últimas rodadas, o time que tem a chance de se aproximar, perde, né? O da vez foi o Internacional, que podia deixar a vantagem em 6, ela tá em 7 exatamente porque o Inter perdeu pro Corinthians. Começa então de Inter e Corinthians.
O Inter que deixa a oportunidade passar desde 79, isso daí...
Pra sempre.
Várias vezes.
Pra sempre.
O Corinthians novamente marcou logo no início com o Guerreiro, assim como ele já tinha feito no jogo da incrível eliminação no meio de semana. O Nilmar, pela primeira vez titular nessa volta, aproveitou uma bobeira ali da zaga do Corinthians e marcou o gol do Inter. E o gol da vitória corintiana é do Gil, o zagueiro. E aí, Vitor?
Bom, eu achei que o Corinthians jogou mal. Mal mesmo, tá? Não um pouco mal, jogou mal mesmo. Quando o Mano coloca o Jadson e tira o atacante de velocidade, faz um quinto homem ali no meio campo para soltar o Renato Augusto um pouco mais, ele imaginava que ele ia ter mais posse de bola, mais capacidade de deixar o Inter longe do seu gol, ter maior chance de ganhar o meio de campo. Não aconteceu nada disso. Absolutamente nada. O Inter teve muita posse de bola, muito mais presença ofensiva. O Corinthians encarou a partida como se fosse um jogo decisivo de Libertadores, assim, como se estivéssemos lutando por uma vaga na fase seguinte, porque fez o gol com 3 minutos e meio, numa falha enorme do Fabrício, uma falha no mínimo razoável do Paulão. E o Guerreiro, sempre muito batalhador, né? Porque se fizer o gol do Corinthians contra o Atlético Mineiro, o erro do Jamerson, do zagueiro. Quer dizer, de novo foi um lance que o Guerreiro insistiu, até que conseguiu.
A bola parece que está mais para o zagueiro, mas o atacante
não existe, né? Ela está mais para o zagueiro, mas o atacante ganha as jogadas, né? Então, quando faz 1-0 ali, o Corinthians começou a ganhar muito tempo em cada lateral, cada tiro de meta, cada cobrança de falta. Com 30 minutos de jogo, tudo bem que o Cássio precisou ser atendido, 30 minutos do primeiro tempo, havia 10 minutos de bola rolando.
Quer dizer, que coisa.
Impressionante. O árbitro deu 13 minutos de acréscimo, podia ter dado até um pouquinho mais, se ele fosse ser realmente justo, mas normalmente eles não fazem isso, no primeiro tempo e 4 no segundo. Quer dizer, no final das contas a gente teve 46% de tempo de bola rolando, porque o Corinthians travou o jogo.
Agora, é muito louco isso, né? Porque um tempo tem 45 minutos, os acréscimos foram 13.
Isso.
Pense nisso.
A Dilma é colorada.
O estádio é vermelho.
Bom, vamos pular essa parte política.
Porque... E acaba com a ida do Vitor Biner a vai-vai, né? Porque daí o jogo acabou o quê? 6h25.
Atrapalhou. Né? Eu cheguei às 10 e fiquei muito incomodado com isso.
Eu imagino.
Você
torcia pro Cássio levantar pensando na sua...
Claro, tem horário para sair. Tem o meu dever lobby a cumprir.
Entendi.
Então, tudo que o Mano planejou não funcionou. O Corinthians ganhou muito porque o Inter se defendeu de maneira mediana. Porque o Inter achou espaços ali para criar umas 4, 5 chances, finalizou muito mal. O Nilmar, por exemplo, perdeu um gol incrível. O Fabrício, que falhou no primeiro gol, perdeu um gol incrível no começo do segundo tempo. O Inter já vencia por 2-0. Outra falha de marcação de jogada aérea, né, do sistema defensivo do Internacional, que o Gil faz o gol. E o Inter só foi fazer o gol, como você falou, numa atrapalhada ali do Gil, que se chocou com o Cássio.
Ficou olhando a bola, né? Não viu que a bola podia pegar nele, né?
Provavelmente se fosse um jogo de pelada, podia ir para aquele negócio que tem, não sei o nome, no Fantástico, no final.
Bola murcha,
né? Mas o Corinthians ganhou o jogo por causa dos erros, assim, não teve nada a ver. Eu acho que a arbitragem, o Inter reclamou muito, o Corinthians travou o jogo, mas eu acho que o Inter entrou na pilha. Se você for olhar a qualidade técnica do Inter, meio campo para frente ontem, pô, é pra ser elogiável, é pra ser elogiado. D'Alessandro, Arangues jogando como volante, indo muito pro jogo, o William foi pro jogo, Nilmar como centroavante, Alan Patrick jogando aberto do lado, Alex jogando um pouquinho mais centralizado, nesse 4-2-3-1 que vira 4-1-4-1. Quer dizer, o Inter tem time, como o Matias falou, e outra vez tá deixando passar a chance. Se tivesse vencido ontem, conseguiria manter uma diferença menor do Cruzeiro, aí dá para contar um pouco com alguma possibilidade pequena de reverter a situação, mas a vaca foi pro brejo. Agora a gente tem ali uma disputa clara, para mim, pela vice-liderança do campeonato.
Que garante vaga direta.
Você já dizia, o primeiro dos últimos, né?
Nunca falei isso.
Nunca?
Nunca falei isso. Acho uma vice-liderança uma colocação boa para qualquer time na competição. A gente tem ali 5, 6 com elencos um pouco melhores. E esses tem que ficar com as principais vagas. Quem consegue ficar em segundo consegue alguma coisa interessante. Agora, o Corinthians... Outro detalhe sobre o Mano. Teve muito essa polêmica depois do 4-1, o Mano podia cair. A situação do Mano é a seguinte. O Roberto Andrade deve ser, tendência que seja o candidato da oposição. A chance do Mano ficar com ele é ínfima, é muito pequena.
Ínfima.
O Roberto de Andrade, ele é um cara do Andrés. Andrés está brigado com o Mário Gobi. Vamos falar fazer uma chapa de situação, que o Gobi não sabe se vai apoiar ou não vai apoiar, se vai apoiar só nos microfones, mas não vai participar do processo eleitoral, trabalhando para que o candidato consiga ganhar. Vale lembrar que no Corinthians a coisa é um pouquinho mais complicada que nos outros clubes, porque os sócios votam. Se a gente for lembrar que o Gobi foi eleito, indicado pelo Andrés na época, com o Corinthians campeão da Libertadores, uma baita ascensão, ainda com efeito Ronaldo, e teve 60% dos votos associados, é porque não tá, o cenário lá não é tão definitivo assim. Então a chance do Mano ficar com a oposição, como gosta, como o Leandro adora que eu fale, é ínfima. Com a situação, é ínfima. Com a oposição, ela é nula. Simplesmente não existe. A oposição que é o técnico, a pessoa vai fazer uma campanha baseada muito em futebol mais ofensivo, um time que jogue, que seja guerreiro, mas que tenha mais atitude para buscar o gol. E o Mano não se enquadra no perfil, além de ser um fruto dessa gestão que vai ser muito criticada pela atual oposição do Corinthians. Ou seja, o treinador classifica ou não o Corinthians para Libertadores, 1% da chance de ele continuar.
E o que no futebol brasileiro atual é uma grande cascata. Não dá para um presidente colocar como plataforma que o time vai jogar mais ofensivo ano que vem. Como é que você garante isso?
Não, ele pode ter a proposta de... Aí eu acho que é uma
tem
coisa...
Tem cabimento. Que... Com o elenco, com três janelas no meio da temporada, com convocação arrombando o campeonato.
Você pode contratar jogadores com uma característica para ter um elenco mais
projeto
ofensivo e um treinador que gosta de trabalhar assim. Aliás, é uma coisa que eles não fazem, aqui deveriam fazer.
Você acha que o treinador ele gosta de algum jeito, o cara que treina aqui no Brasil, ou ele vai, a banda toca com o que tem ali e vai embora?
Por exemplo, os dois preferidos da situação são o Tite, porque é muito amigo do Roberto de Andrade, tem a história. E o Oswaldo Oliveira.
O espectro do Tite ronda o Parque São Jorge em qualquer crise.
Que nem São Paulo quando era com o Muricy, era a mesma coisa.
E o Evaristo Macedo no Bahia.
Exatamente. Agora, o Oswaldo Oliveira...
O Hot no Palmeiras.
Estou falando da situação, que vai fazer a campanha do time mais ofensivo é a oposição. É um técnico que solta um pouco mais o time que esses dois. E se ele tem jogadores para atacar, ele vai atacar, marcar a saída de bola... Chegar na frente com os laterais e com os volantes, deixar a zaga de vez em quando um pouco exposta. Era exatamente o que a torcida do Santos reclamava quando o time jogava fora de casa, porque não conseguia ter o mesmo volume de jogo e acabava sofrendo bastante com o contra-ataque ou com a marcação, que não era tão boa. Então, o Oswaldo Oliveira, que também é um cara que tem, digamos assim, simpatia do pessoal.
É o famoso bom trânsito, né? Um cara que vai andando, ninguém esbarra nele. Pô, assim, né?
Podia ter então um técnico de casa e um pra fora, né? Igual tem técnico de defesa, de ataque, né?
Olha, se houvesse tempo pra... Assim, é uma utopia, mas se houvesse tempo pra treinar, se os jogadores brasileiros respeitassem a camisa dos times daqui, como eles fazem quando vão jogar no Barcelona, que ficam na reserva e não reclamam.
O Baixa.
Aqui
é o Baixa, né?
O Baixa. E se os técnicos fossem, digamos assim, menos egocêntricos e mais... funcionais e com facilidade de conviver um com o outro, não era impossível. Tem time, você sabe muito bem. A Holanda teve acho que era o Tommy Soderberg, o Lars Lagerbach. Um treinava o ataque, outro treinava a defesa. Tem que saber, duas, três Copas do Mundo atrás, com 10 anos, sei lá, mais ou menos isso. Então, é possível.
Você aliás, seria um bom treinador, viu? De defesa para jogos fora. Você seria um bom treinador, viu, Vitor Birner? Para essa situação, você teria que aceitar. Defesa para jogo fora, você vai.
Eu vou te falar uma coisa. O sistema ofensivo do Autônomos, que é o time que tem jogado de maneira muito ofensiva, ele é mais bem posicionado e mais inteligente do que a capacidade dos jogadores em campo tem de tocar uma bola de 5 metros do lado. Então, eu acho que cada um tem que olhar um pouquinho pra si mesmo que a coisa vai andar bem ali, viu?
Inclusive, o Vitor Biner.
Eu não entendo essa refusa.
Como diria Leão, você também entende de goleiro, é isso?
Quer dizer que ele entende de goleiro também.
Não, impressionante. Sábado joguei...
O goleiro sou eu lá, não é?
Sábado jogamos futebol na várzea. É impressionante quando meu time não toma gol, eu me olho sábado à noite, eu sou tão mais bonito, cara. Né? Impressionante. Não tomar gol é muito gostoso. Mas uma coisinha sobre o Corinthians, e vai de encontro com o que o nosso convidado Asbeg falou sobre esse campeonato estranho que a gente está vivendo, ou na verdade muito pouco estranho. Hoje saiu que o Marco Polo Del Nero, o vice-presidente, futuro presidente da CBF, culpou uma funcionária da CBF pelo problema com o Petrus, né? Falou que foi ela que falhou, ela errou e tudo mais, já tentando fazer uma defesa prévia do julgamento do Petrus, que vai acontecer, se eu não me engano, amanhã ou quarta-feira. E se aparecer uma funcionária da CBF que errou no caso do Everton 11 meses depois, hein? Por que que não apareceu funcionária que errou na CBF é, em dezembro?
O que aconteceu? A única coisa que é pitoresca nesse pacote do julgamento do Petros é que agora perceberam o erro. Nenhum advogado olhou antes, ninguém olhou o documento antes, ninguém viu, nenhum dirigente viu, e de repente, agora esse julgamento descobriu que havia um erro de uma funcionária.
E só lembrando também que esse final de semana esse final de semana ficou muito marcado também por uma falsa polêmica do Gil, né? Que diriam que seria o mesmo caso do André Santos ano passado, que foi suspenso pela Copa do Brasil e não poderia atuar dessa forma pelo Campeonato Brasileiro. Então, a escalação do Gil, ela teve que ser garantida pela CBF para que não passasse pelo mesmo...
É, o STJD, depois que decidiu levar para o julgamento o Leandro Damião, por causa daquele caricato alto puxão na camisa, que nem se jogou, é coisa pra você olhar da risada e falar, o que esse figura pensou?
Eu acho que nem tinha que ter julgamento também, já tirava ele direto do campo.
Você tá maluco?
Tipo Luis Suárez, assim, 5 meses sem pisar numa grama.
Não, vai chegar um ponto que vocês vão fazer a sociedade em que o cara...
Quem são vocês?
Vocês.
Fale você pra não vocês. Tá em
fale pra você. Dedo em riste no estúdio.
Vocês, vão fazer uma sociedade.
Você não aponta esse dedo pra mim.
E que sujeito...
Seu argumento é ínfimo.
O sujeito chega 15 minutos mais tarde de casa que Pífio. Combinou com a esposa e ele decidiu, por acaso, sentar no banco de um parque e refletir 10 minutos durante a vida por
não,
da vida.
O que, que ele fez atraso, nos 5 minutos?
E ele vai ser preso porque ele mentiu que chegou 15 minutos atrasado. Vamos chegar nesse ponto.
É o menor
report. Menos, Júlio. Tem
essa zap, meu filho. Essa sentadinha na praça acabou com o casamento, já, viu, Vitor Bini? O Internacional tem então 50, 2 a menos que o São Paulo, 7 a menos que o Cruzeiro, o Corinthians tem 49. É, a briga vai até o Fluminense, vocês acham que dá pra pôr o Fluminense nessa? Fluminense 45, São Paulo 52. Então do sétimo, do oitavo, desculpa, ao vice-líder, são 7 pontos pra 9 jogos.
Vamos separar. Eu acho que tem uma briga pelo segundo lugar, que vai até o Grêmio com menos chances. E
Santos e Flu
brigam pelo terceiro, terceira, quarta colocação com o próprio Grêmio.
E lembrando que temos o Atlético Mineiro e o Cruzeiro, o que ainda estão na disputa, e o Santos, que ainda estão na disputa da Copa do Brasil. Então esse G4 pode virar um G5... E mas tem o São Paulo na Sul-Americana, então...
Que lambança!
Tem muitas alternativas ainda. E eu acho que é essa briga, né, do G2 ao G4, assim, vamos dizer, que é o que vai interessar G4, G5, até o final.
Quando que a Conmebol vai voltar a levar a sério a Libertadores, hein? É o campeão brasileiro e acabou. O vice-campeão brasileiro vai jogar a Sul-Americana e o terceiro lugar que se dane. Vai 8 brasileiros?
Eu faria Libertadores com 16 times. Daria. E não tô preocupado muito se vai ter campeão. Com campeão de cada país que conquistou o título pelo menos uma vez. Tá? Os outros vão disputar uma repescagem aí com os quartos, quintos colocados. E eu colocaria 2-3 times do Brasil e da Argentina.
Ou também. Seja, tá confuso do mesmo jeito.
Não, não é.
Meio confuso. Não. O Leandro só queria o campeão.
Quantos países tem na América do Sul?
São 10, mas tem o contando México de convidados.
São 11.
Vamos excluir o México da Libertadores.
E tem o segurante ali.
Só favorável.
Não me espanta nunca você excluir Guianas e Suriname do seu raio de visão.
As Guianas parece aquele casal no fundo da Praça Nossa, assim, fica conversando, não é nada. É a Guiana ou o Suriname.
E tem uma que nem país é, porque é um território francês.
Quais países não têm título de Libertadores?
Dois. Venezuela e Bolívia. Bolívia e Peru. Venezuela, Bolívia e Peru. Nunca ganharam a Libertadores.
O Sport Cristal não ganhou um?
Não, foi vice
do Cruzeiro.
E o Universitário foi vice do Independiente em 72.
Nunca ganharam.
Então são 7 países, certo? O campeão de cada um deles e o resto uma repescagem para os outros.
Que coisa.
Com vice, com terceiro. Porque você precisa, de algum jeito, quando você fala de um torneio tipo Libertadores de América, Campeonato Mundial de Clubes, Copa do Mundo, as pessoas acham que isso é elitizar o campeonato. Eu acho que esse discurso de elitizar um campeonato desse não passa do... Tipo, é hora que entra... Você sabe que eu sou anarquista, então minha tendência é pra esquerda. Mas aí vira a esquerda babaca. Tem uma esquerda babaca também, você sabe disso. Porque você tem que levar...
O programa é um sopro nesse debate eleitoral tão raso, né?
Não, tem a direita babaca e tem a esquerda babaca, e tem o centro babaca, e tem também o anarquismo babaca. Tudo tem, todos babacas estão em todos os lugares. Isso faz parte.
Páginas do Facebook.
São seres humanos,
anarquismo assim. Babaca.
Eu fui babaca em muitas coisas da minha vida também. É normal, a gente aprende com as situações. Devo ser babaca em outras ainda e não percebo. Talvez deixe de ser o tempo. Eu acho. Bom, o dia que você gastar menos que 8 horas da sua vida diárias no Facebook, a gente pode começar a argumentar sobre qualquer coisa.
Tá na hora do troféu falafel ou não?
Mais tarde, o dia hoje é muito especial.
Tão óbvio, é tão previsível.
Não, mas deve ter, por isso que ele é muito especial. Ele não, quando vocês dizem que o troféu falafel é tão previsível, é porque ele tem que ser dado pra.
Mas vai terminar a explanação?
É, você chamou todo mundo de babaca e não explicou. Todo mundo é babaca. Você, quando você fala de Libertadores, dos campeonatos.
Os esquerdistas são babacas.
Você tá fazendo um futebol pra elite técnica do esporte. Você tem que ter ali o que há de melhor em futebol no continente. Com uma certa distribuição, então...
Você acabava com a Copa dos Campeões também da Europa. Tirava o campeão de Malta... Sim,
16 times. Não,
eu tirava o vice-campeão espanhol.
É. 16 times, classifica o primeiro de cada grupo, semifinal, final, acabou. Mas é lógico que você diminui a quantidade de jogos, de venda de placas, de taxas de renda, de $100 por cartão amarelo, aquelas coisas todas que acontecem. Então ninguém vai fazer isso. Mas se você quiser privilegiar o esporte em si, as pessoas pararem, olha, vai ter jogo. Porque não é a quantidade que vai empolgar. É a qualidade e a intensidade quando você não tem. Então, se você tem um jogo por semana do seu time, você para pra ver.
É como o sexo, Vitor Mini?
Oi? Depende da fase do sexo. Na fase da paixão, ele pode ser constante e contínuo. Depois de algum tempo, você precisa criar situações que pra que ele seja bom, viu?
Entendi.
Que coisa. Que coisa. Foi errado?
Não, a gente não. Falou...
Sem
juízo de valores. Falou de Inter e Corinthians, passar rapidamente pela convocação da seleção sub-21, que vai desfalcar muita gente aí em Campeonato Brasileiro, em Copa do Brasil. Tem o Malcom, atacante do Corinthians,
Malcom.
Teve uma sequência, uma boa sequência como titular aí, pelo menos.
Nós vamos criar agora o troféu Vitela. Para o pior fato que tiveram na noite.
Que coisa. Malcom convocado. Dos times que estão na Copa do Brasil, tem o Santista, atacante Gabriel, tem o...
Que é titular. Ambos em tese são titulares, não sei se o Malcom continua ou não, mas...
Tem outros titulares, né? O lateral direito do Palmeiras, João Pedro, vem sendo titular. Quem mais? O Carlos, Atlético Mineiro, às vezes joga.
Não, é titular, jogador... titular. Carlos é titular, titular
tem,
absoluto.
Tem jogador importante aí que vai acabar
desfalcando. O Ademilson vai?
O Ademilson não.
Não é possível, né? Nessa hora, dessa vez não. Por que não leva? Faz o campeonato destruidor e pode ser negociado,
viu? Eu não entendi essa sua.
A seleção brasileira precisa ajudar os clubes de vez em quando também, não só atrapalhar. Foi por isso que eu falei.
Tá bom. Internacional 50, Corinthians 49. Essa é a parte de cima da tabela. O São Paulo é o vice-líder com 52. Já a gente fala de São Paulo 2, Bahia 1. Seguindo nos jogos de domingo, o clássico paulista no Pacaembu. Vá saber quando haverá outro, né? Porque o Palmeiras se despedindo do Pacaembu.
E Palmeiras e Santos no Pacaembu é
clássico da nostalgia. Pois é. Remete ao jogo do século, né? Pra muitos, o 7x6, 58.
2 minutos pra fazer a introdução do jogo.
Que segundo imagina conta a história, palmeirense e santista se encontraram no Bar Riviera.
É mesmo?
Recém-reaberto. Na consolação com a Paulista.
O cara com a camisa do Juventus da Moca contra o América do Rio de Janeiro discutindo isso.
Eram os tempos em que os jogadores iam embora do Pacaembu como seres humanos, né? Podiam parar no Riviera pra tomar uma birita. Leandro e a mim, Nbibo do Pacaembu. Que tal? Palmeiras 1, Santos 3. O Santos fez 3x0 em 50 minutos? 51 minutos?
Na verdade, em 15, né? Porque fez 1x0 faltando pouco pra acabar o primeiro tempo. E logo na abertura do segundo, fez 2x1. Até abrir o placar. Era um jogo, pelo menos, de igual para igual. O Palmeiras... Você não citou o nome do Natan, ele foi convocado para essa seleção de jovens, né?
Eu gostei da seleção de jovens, né? Seleção de jovens.
Seleção de jovens.
Foi. Os aspirantes.
Os dos aspirantes.
E vão jogar o torneio Luciano do Vale, em Cotia. Torneio de jovens, né?
Torneio de jovens!
Tá tão anos 90, né? Dente de leite, bom de bola, bom de escola.
Bola 5. É que você não acompanhou, mas o Luciano Vale era um monstro.
Claro que eu acompanhei. Pô,
o campeonato de Vinhedo. Campeonato de Vinhedo era um baita campeonato. Ou não?
Pô, baita. Grande Luciano do Vale.
De modo que o Palmeiras sentiu um pouco de falta. O Natan foi expulso, ao meu ver, de maneira exagerada no jogo em Florianópolis, no fim da partida, depois que o Palmeiras tomou 3 gols. E ele vinha sendo um jogador que ajudava bastante o Lúcio, principalmente do ponto de vista da velocidade, da cobertura mesmo. O Santos, com um trio de ataque muito rápido, segurou o Palmeiras bem, marcou bem a frente da zaga. Você percebe o Valdívia buscando o lado do campo, principalmente o lado esquerdo, muitas vezes.
porque estava congestionada à frente da zaga do Santos. O Palmeiras jogava de maneira interessante, tinha ideia de jogo, tinha paciência, sabia triangular pelos lados, os dois laterais aparecendo bem no ataque. É, o Juninho ou o Marcelo Oliveira também chegando bem, só o Wesley destoando um pouco, talvez, acho que era o Sol, né? Também não dá pra exigir muito do. O Wesley nunca foi o jogador mais explosivo, assim, fisicamente, e o Sol tava muito forte, ele, tal qual o Robinho, apareceu pouco na partida, mas o Palmeiras vem fazendo um jogo interessante, toma um gol num contra-ataque, numa bola entre o lateral direito e o zagueiro Lúcio. E o Giovani que recebe nas costas do zagueiro Lúcio e faz o gol. O Palmeiras naquele momento estava bastante adiantado, principalmente a sua linha de defesa, quase na linha do meio de campo. E a gente sabe que a deficiência do Lúcio é a velocidade nesse momento da carreira. Talvez um zagueiro ao lado dele mais veloz, como é o Natan, e não é o caso do Kobe.
Eu adiciono a falta de velocidade e o excesso de confiança também.
É.
O Lúcio é um jogador que abusa, né, dessa confiança da passagem dele pelo futebol europeu, pela seleção brasileira. Então, desde a volta dele no Brasil ao São Paulo no passado, que ele vem cometendo essas seguidas falhas.
É. Mas até o Santos fazer 1-0, isso não tinha sido um problema na partida específica de ontem. Depois do 1-0, sim, foi. O Palmeiras tomou o segundo, uma falta cobrada de maneira rápida, que a zaga também... bobeou e foi de novo ali em cima do João Pedro.
Foi maior que o primeiro, inclusive.
É, foi uma
repetição e um lance de bola parada, quase ingênuo, né?
Exato. E começou o segundo tempo, veio o terceiro gol, por muito pouco não veio o quarto, da mesma forma, só que explorando do lado esquerdo da defesa do Palmeiras, usando o contra-ataque, tabelando, chegando na linha de fundo, colocando para dentro, chegando alguém de frente para bater, o Prass defendeu. E assim, acabei de citar o lance do quarto, mas poderia ter acontecido o lance do quinto também, uma jogada que o Arouca não soube concluir. E aí você vê que o Palmeiras tem problemas expostos do ponto de vista da fragilidade emocional, de ter tomado um gol e tomado o segundo logo em seguida e não se encontrar mais. E também técnicos, porque enquanto estava 0-0 nos primeiros 30 minutos, pelo menos duas chances contundentes de gol o Palmeiras teve, uma com o Henrique, uma com o Arouca. Teve também uma com o João Pedro dentro da área, que ele podia ter batido mais forte, e não soube aproveitar. O Santos tem um ataque de bastante juventude e mais a qualidade do Robinho, que... A primeira chance realmente, na verdade a segunda chance realmente clara que teve para fazer o gol, fez. O Dorival no segundo tempo fez a mesma substituição que ele fez no jogo passado contra o Grêmio, recuou, tirou o Juninho, recuou o Vitor Luiz para a lateral esquerda, que ele joga mais ou menos de uma espécie de volante pela esquerda ali, que às vezes faz o 4-1-4-1, deixou o Marcelo Oliveira um pouquinho mais sozinho. E o Palmeiras sofreu aí porque era a hora que, com essa substituição, esperava-se ou precisava-se mais a participação do Wesley. E o Wesley fez uma partida, realmente foi uma nulidade no jogo. E a torcida reconheceu isso. Quando ele foi substituído, foi severamente vaiado.
Que coisa o Wesley, né?
Acho que foi o Sol, né? Acho que foi o Sol, tava muito calor mesmo.
São 3 anos já, né?
Pois é, mas ele jogou realmente, comprometeu o time a partir do momento que o Dorival fez uma troca confiando... no suporte dele ao primeiro volante, e isso não aconteceu. Então, pro Palmeiras fica o seguinte: os primeiros 30 minutos, 35 minutos até tomar o primeiro gol, ok, dá pra ver que o Dorival tem uma ideia de jogo e tá treinando. Realmente ele chega na academia de futebol e trabalha um time com uma ideia de jogo. O Santos fez, e do lado do ponto de vista do Santos, que semana, né? Fez 5 no Botafogo, jogando um futebol bonito, atraente, pra cima, e teve muita inteligência pra esperar o Palmeiras falhar, e o Palmeiras fatalmente falharia. No lance de velocidade fez 1-0 e desde então dominou a partida.
O Vitor Birner no blog colocou que esse Santos e Botafogo lembrou os duelos dos anos 60 mesmo.
Eu não escrevi sobre o jogo.
Grandiosos confrontos entre Santos e Botafogo.
Até porque eu assisti o jogo do Corinthians. Comparou...
Você falou do calor, coisas que são impensáveis, né? Semana que vem o jogo começa a ser às 5 por causa do horário de verão. Mas esse foi às 4.
Mas todo ano. Todo ano é assim.
Porque, de repente, né? Você tá um sábado em casa, anuncia o horário de verão. Não dá tempo de planejar.
É a mesma coisa
em relação... Não, é para o Wesley não atrasar uma hora também, né? Porque se você muda no dia do jogo, você põe em parafuso.
O Mojimirim quase perdeu a hora do jogo. Jogo decisivo da Série C, o Mojimirim chegou em cima. Isso que estava de local. Imagina se tivesse visitante.
E eu sempre lembro do
Mojimirim. Perde a conexão.
O Mojimirim que vai perder a chance de jogar o jogo de volta, valendo vaga para a Série B. em casa, né? A não ser que consiga mudar o jogo para de tarde, porque os ventos fortes que bateram na cidade de São Paulo derrubaram a única torre de iluminação que o estádio de Mojimirim tem.
No dia do acesso, na semana do acesso.
Que drama, né? Vira, o Mojimirim é um estádio fantástico, o estádio de Mojimirim tem uma torre só, né? Então é o estádio onde as pessoas têm uma sombra só. A sombra é em uma diagonal só. Mas é uma baita de uma torre, compensação. Ou era, porque o vento levou.
Não, e só falando nessa questão do calendário que o Júnior levantou, o São Paulo vai jogar semana que vem, segunda-feira. Porque também não se previa que ia ter o final de semana da eleição, que está marcado, imagino que desde quando anunciaram
desde o calendário 88, da CBF, né, talvez. Na Constituição, já sabe, né, em outubro, três domingos depois, né?
Então, o São Paulo, por conta disso, já que vai ter o derby entre Palmeiras e Corinthians no sábado, São Paulo vai jogar com Goiás segunda-feira.
Vai pintar bolinha na tela no titulares?
Pleno titulares.
E Vitor Birner comentará esse jogo pro Placar UOL.
Qual jogo?
São Paulo, segunda-feira.
Vou comentar.
Que legal. Um jogo na segunda-feira. Você gosta, né? Uma vez você sugeriu, né? O jogo da TV sempre a segunda.
É porque o Vitor gosta do futebol inglês. E no futebol inglês tem essa
tem o jogo da segunda. Tem o famoso jogo de segunda-feira que termina a rodada.
Eu acho que as pessoas precisavam ter um dia livre de jogo no final de semana.
E o Boxing Day? Você gosta do Boxing Day? Que é o jogo dia 25 de dezembro?
Não gosta.
Vitor Vieira é um péssimo britânico.
Eu tô preocupado com esse atraso dos jogos das 17 horas, porque uma hora menos pra chegar o Vai-Vai.
Que coisa.
Já decidiram o samba?
Já decidiram a
Vai-Vai. Vai-Vai não atrasa o ensaio uma hora também? Vai-Vai é outro país?
É britânica, Vai-Vai é britânica.
Voltando ao palestra.
Cumpre as normas do psiu.
Podendo voltar ao palestra.
Britânica eu não sei se ela é, mas que ela é corintiana.
Ela não é muito britânica, não me parece um lugar muito britânico, de fato.
O Palmeiras.
E o Chico conhece bem o Vai-Vai, mesmo sem nunca ter ido.
Posso falar do Palmeiras? Todo respeito ao Vai-Vai. E o que você acha que fala a Vai-Vai, Vitor Birner?
Por dois motivos.
É os mesmos que falam o Palmeiras.
O Vai-Vai, por dois motivos. Um, porque o nome completo é Grêmio Recreativo Cultural.
O Grêmio.
E o outro motivo, porque era um cordão antes.
O cordão Vai-Vai.
O cordão.
Então, a Vai-Vai é porque a escola de samba Vai-Vai, aí a imprensa fala, e lá ninguém fica corrigindo, então vida que segue assim. Mas o certo é o Vai-Vai.
E o certo é a Palmeiras.
A Sociedade Esportiva Palmeiras, eu nunca te corrigi, por respeito, tanto quanto seus amigos.
Sabe por quê? O Juca Kfouri uma vez deu uma explicação de o porquê de ser o Palmeiras. Ah, eu não lembro.
Juca Kfouri. É uma citação que
eu dormirei mais tranquilo, porque
Juca Kfouri. Juca Kfouri é viciado no idioma, é o estudioso.
Juca Kfouri Pasquale.
Ele é o Pasquale que deu.
Mas eu já vi o Pasquale dando a definição também do Palmeiras. É porque é o time do Palmeiras.
Ah, mas aí é uma cascata, né? Eu vou falar que é a escola da Vai-Vai também. Enfim, Palmeiras começou a sequência que derrubou o Gareca quando ele perde pro Santos, perde pro Cruzeiro, perde pro Corinthians.
Perde pro Santos jogando com a camisa de goleiro.
Com a foto do Oberdano
com a Silk. Foto do
Oberdano aquilo lá Silk não, passa nem no, não passa nem no Interclasses da minha escola. Palmeiras fez um Silk de um senhor morto.
Aquilo é. Na camisa de goleiro.
É assustador, aquele é assustador.
Rasgaram a memória de Oberdan
Catano. Nossa, coitado do Oberdan, o maior palestrino vivo. Oberdan, que até a última semana de vida dormia com um lençol e uma fronha do Palmeiras.
Por isso eu acho que vale a homenagem,
é pouca coisa.
De ter sido mal executada.
Mas é um dos cinco maiores clubes do Brasil, Vitor, você frequenta a Galeria do Rock, o Silk era pior do que aqueles que você faz as suas camisas do Sepultura, eu te garanto, eu vi em loco.
São legais, cara.
Hã?
São legais as camisas
do Silk. Então, são ótimos, o Silk do pijamão do Palmeiras estava horroroso. E Silk dourado, né, o Leandro e a mim não suporta dourado.
Eu vi o time entrar em campo com a camisa do goleiro.
Você já viu alguma vez
o dourado? Eu esperei a Copa do Mundo inteiro pra ver o
Palmeiras. Você viu algum time ser campeão com número dourado, estrela dourada?
Deixa eu pensar.
Deve ter.
Isso é uma das maiores zicas da história do futebol, você pôr coisa dourada na tua camisa. Mas enfim, saber dos integrantes, cai ou não cai o Palmeiras, agora que vem a sequência que interessa de verdade?
Eu acho que não.
Pega, só pra lembrar, visita o Cruzeiro no Mineirão, tem o clássico contra o Corinthians.
Depois é Bahia.
Depois é Bahia, pontos. Vai ter o clássico contra o São Paulo no Morumbi, onde não ganha...
Desde 2002.
Desde o...
Da chapelaria do Alex.
Enfim. Agora começa a fase negra, quando o Gareca ficou 7 jogos para ganhar 1.
Acho que começou contra o Grêmio. E somou 3 pontos.
É que o Gareca estreou
contra o Santos. Contra o Grêmio foi antes da Copa.
E o do Grêmio foi, o Palmeiras teve a vitória arrancada, já que anularam um gol legítimo, foi uma boa apresentação do Palmeiras. Mas ali contra o Santos que a Nau começa a embicar.
E aí, cai, não cai? Pedro, Chico?
Ah, eu tava puxando aqui no desde 2006, quando o Campeonato Brasileiro por pontos corridos está no atual formato de 20 equipes, a pontuação que um time precisa para escapar do rebaixamento varia entre 42 e 46 pontos. O Palmeiras está com 34 no momento, então precisaria, para ter uma margem segura, de 13 pontos. 13 pontos. É, faltando, já teve pior.
Não me venha com margem de erro no futebol também, já basta as eleições presidenciais.
Ó, 13 pontos, eu diria que precisa de uns 15 jogos.
Mas que vai ter
não vai dar tempo. 13 não vai dar tempo.
Uma sequência complicada, mas claro, se a gente está falando da margem de segurança que o Leandro quer evitar falar, mas lembrando também que os times lá de baixo, o Palmeiras, por exemplo, na próxima rodada ainda não tem a possibilidade de descer para o Z4. Porque o Botafogo, que é o primeiro...
São 4 pontos pro...
Que seria o último rebaixado, no caso, né? Tá 4 pontos do Palmeiras.
4 pontos pro Porão.
Vitória e Chapecoense no meio. Então, o Palmeiras ainda tem umas duas rodadas de segurança, assim, vamos dizer. E são dois duelos que a perda de pontos não é nada impossível de acontecer, já que joga com um líder do campeonato fora de casa e recebe
o maior rival, né,
o maior rival,
perfeito,
no Pacaembu, fora de casa.
Para fechar sobre o Palmeiras, Paulinho, meu querido, quarta-feira o Palmeiras não tem Marcelo Oliveira porque tem contrato com o Cruzeiro. Que coisa, né? Que coisa, que maluco.
Isso nas arquibancadas do Pacaembu tem o apelido de TV Palmeiras, né?
Exatamente.
Porque ele tá sempre no YouTube beijando símbolos, é uma beleza. E aí, Pedro, algum dos grandes aí, Botafogo? Botafogo tem uma situação mais complicada? Você acha que o Palmeiras fará companhia para os times que caem para a Série B?
Olha, infelizmente, nos últimos tempos, eu também tenho ficado atento a essa questão de Série B.
A calculadora fica com calo no dedo, né? Tanta conta que fica fazendo.
Tem amigos que calculam mais, eu fico mais mesmo na hora do jogo ali, na atenção, eu não gosto de ficar olhando para a tabela e fazendo os cálculos. Mas a impressão que eu tenho, principalmente em relação a times grandes e médios, porque eu acho que também nem todos esses que são chamados grandes são grandes mesmo. Por exemplo, o Botafogo.
Eu sabia que ia falar isso.
Mas de qualquer forma, eu acho que tem uma questão que é a confiança dos jogadores e a pressão da torcida. E isso faz diferença pro Flamengo e para Chapecoense. Em determinados momentos, isso é favorável ao time pequeno, porque a pressão de um jogador que está jogando no Flamengo e tem que ganhar uma determinada partida faz com que ele tenha muito menos confiança do que, por exemplo, o cara da Chapecoense que não tem nada a perder. E o oposto também é verdade, porque muitas vezes o time grande fala, meu irmão, agora esse jogo eu vou ganhar, e se mata, bota o estádio lotado e tudo mais. Então a impressão que eu tenho em relação ao Palmeiras é que ele está num momento de mais confiança do que outros clubes. Então isso faz com que ele tenha maior chance de ficar no famoso G16. O Botafogo, por outro lado, não só pelo que está acontecendo no campeonato em si, na tabela e tudo mais, mas principalmente por toda a bagunça que está rolando internamente e que procorre cada semana e tal, eu acho que realmente está difícil para o Botafogo.
Eu evito muito usar essa frase, mas eu estou quase usando. O que o Botafogo está fazendo é uma coisa que eu nunca vi na minha vida.
Você acha que...
Tem uma notícia, né, mais bizarra que a outra.
Todo sempre. Dia
se tivesse uma cartilha para o time ser rebaixado, eles estariam seguindo
o que fizeram com o Jefferson essa semana.
Tentaram jogar o Jefferson
contra a torcida. O Jefferson, o menino, o goleiro reserva agora, o
nome dele,
fez uma bela atuação, não teve culpa em nenhum dos 5 gols. Aquilo foi um massacre que teve no Pacaembu. O Jefferson não ia reverter esse quadro. Ele que veio de fazer uma apresentação de gala pela seleção brasileira. A gente já falou que aquele amistoso Brasil-Argentina não devia ter acontecido, mas está lá o Jefferson, pega um pênalti no Messi. Então, é um desrespeito com o atleta que está representando o Botafogo e é uma vitrine do clube fora do Brasil. Todo mundo parou para ver o goleiro do Botafogo que defendeu o pênalti do melhor do mundo.
É, todo mundo parou, acho que é uma generosidade sua.
Sim, mas...
Foi sábado na da manhã.
Até porque no Japão foi um horário péssimo, né, esses anos de Botafogo.
O fãs do futebol precisam andar juntos de vez em quando.
O quê? O futebol?
Esses exageros.
Entendi. Essas frases de vez em quando, efeito, né? Mas tinha que jogar o Jefferson, né?
Eu acho que não.
Eu acho que assim, no mundo ideal não tem que jogar, mas aí todo mundo jogou.
Mas todo mundo jogou.
O Tardelli.
Jogou o Tardelli e jogou o Álvaro Pereira.
Jogou
o Tardelli e o Álvaro Pereira, só que são jogadores de linha. Eles podem ser substituídos. O goleiro ser substituído é diferente. E o Jefferson declarou isso.
Sei lá, eu sempre repito isso. Eu tenho um parente que foi atleta do Botafogo e ficou machucado por 13 meses dos 20 que ele ficou lá e nunca teve um dia de salário atrasado no Botafogo. Esse eu acho que tinha que ir. Os jogadores desse time do Botafogo, cara, sem receber salário, sem receber direito de imagem...
Fica no Japão lá, né?
Sei lá, não dá pra cobrar que ele não vá também. Agora eu não consigo entender como é que vaza vídeo de torcida entrando na sala de imprensa e discutindo com o Carlos Alberto, que nem sabe? Não, como é que vaza?
Isso é vazado propositalmente. Né? Isso daí é coisa lá de dentro.
Certamente.
As portas para esses torcedores, elas foram abertas para alguém. Eles não invadiram, não tem imagem de invasão, que nem quando aconteceu naquela ocasião do Corinthians contra o Grêmio ano passado, se eu não me engano, que disseram que os torcedores invadiram o CT. O Corinthians tirou a acusação de invasão porque a porta foi aberta, não configura.
Então vai quebrar a grade mesmo.
E as câmeras estavam em manutenção. Provavelmente igual as câmeras da Imigrantes da briga de ontem, que matou um torcedor, né?
Tava mas não tem imagem mesmo?
Cadê?
Acho que vai ter.
Já vazou. A internet é muito rápido.
A internet é incrível, né?
Mas aliás, aí são o crédito cinegrafista amador.
Você que gosta disso, Leandro, a minha capa da Super Interessante desse mês...
Hitler.
É exatamente isso. Caiu na rede e agora ela ensina como você tenta peixe. Tirar uma foto sua da internet. Quer dizer, ensina não. É impossível, né? Sabe que se alguém tirou uma foto sua, já era.
Já era. Esse é o mundo. E você falou caiu na rede... E eu lembrei da vinhetinha da Foco Esporte.
Que coisa. Vamos falar agora do que interessa, né? O grande São Paulo Futebol Clube. Jogando no incrível Morumbi. 2-1. Todos têm goleiro.
Incrível Morumbi. Falem vocês, Matias e Bini, por favor. Que metade acontece? Do Morumbi estava fechado por...
Tá o nosso
Aidarzice.
Tá o nosso André Vidiz aqui do Sem Firulas no estúdio, que questionou em relação a isso. E já é o segundo ou terceiro jogo, salvo engano, que a diretoria do São Paulo, na figura do seu presidente Carlos Miguel Aidar, tem aberto.
Tem Matias aberto... fala bonito no Guarani do São Paulo, né? Na figura, salvo engano, é um repertório, assim.
Você acredita agora na minha antropologia
linguística? Eu acredito. O salvo engano só surge quando é o time do coração. Ninguém fala salvo engano sobre uma banalidade.
Desculpa se São Paulino, o maior médio, é mais eloquente do que os outros torcedores.
Oh, eloquente, o cara meteu até um trema.
As bancadas estavam interditadas, entretanto...
Uma retórica especial.
Que coisa.
Pararam de vender as arquibancadas vermelha e amarela. Agora são todas vermelhas, mas isso é a figura de linguagem que o torcedor são paulino não vai abandonar, já que...
Que coisa! Interromperam a comercialização dos tickets.
Já que os setores do Morumbi, cada um corresponde a uma cor. Então, essas são as que não dão para a TV. Se você vê a transmissão, ela dá de cara para a arquibancada azul. As cabines das televisões estão embaixo da arquibancada vermelha. Então não dá essa impressão de que o estádio está esvaziado. Só que metade do Morumbi estava vazio. Não tinha uma pessoa. Isso é por uma política de contenção de gastos que a diretoria, a atual gestão do São Paulo vem implementando e cuspindo na anterior. Só que é situação, então isso é o que torna tudo mais... esquizofrênico, irônico, né?
Lembrando que o amarela era o ingresso mais barato.
Também, tinha, acabaram com isso, e era uma das promessas de campanha que isso ia se manter, né, o ingresso popular. Então, no, na final antecipada, aspas, contra o Cruzeiro, realizou-se uma promoção muito curiosa, em que os ingressos foram para o dobro, os ingressos dobraram, é uma promoção que os ingressos subiram de preço, isso para pegar o torcedor desavisado, porque o que estava indo, e estava indo bem, já que São Paulo tinha, naquela altura, a segunda maior média de público do campeonato, teve esse jogo e desde então o Morumbi foi se esvaziando, porque subiu os ingressos e tiraram agora dois setores para o torcedor. Mas o que me deixa mais incomodado nisso tudo é que no jogo de sábado o Rogério atingiu mais uma marca fantástica. Foi o
1-2-3, né?
1-2-3, né? O centésimo, vigésimo...
Primeiro goleiro, né? A terceiro fazer gol. Três dígitos com números consecutivos, né?
Não, o Rui Branquinho podia fazer uma camisa.
O mais fantástico dessa marca é que falta um gol pra ele ter o dobro de gols do Chilavert.
Que coisa.
Chilavert encerrou a carreira com 62, o dobro 124. Então...
É muito brutal esse número,
brutal,
né?
Então,
é
muito brutal. Então, o Rogério tem mais 5 jogos pelo Campeonato Brasileiro e 1 pela Sul-Americana. E a diretoria do São Paulo ainda não fez uma ação pro Morumbi estar cheio nesses jogos. O maior ídolo da história do clube vai se aposentar em breve e o Morumbi está pela metade. Isso que é o mais absurdo. Eu até comentei com o Vidiz por mensagem que o Aidar... Não, Watts, eu não sou adepto dessa tecnologia.
Prefere pagar, mas não se vende.
Não, vai no inbox mesmo.
Já. Não me vendo, né?
Mas, pra mim, o Aidar é um Paulo Nobre da velha escola. Esse discurso de contenção de gastos, de... Qual é a palavra que o Paulo Nobre adora?
É a austeridade.
Austeridade.
É a Angela Merkel do
futebol. Então, essa é a minha opinião sobre o Carlos Miguel Aidar.
Vitor Birner, você concorda? Ou você sabe alguma coisa? Ou tem ideia do que se pode fazer para a despedida de Rogério no Morumbi?
Tinha uma especulação de um jogo em janeiro contra o Liverpool. Mas o Liverpool vem em janeiro?
Não.
Eu
vi essa notícia já em num sentido meio negativo, assim, de uma coisa. São Paulo pensa, mas já vê que não dá, sabe?
Outra coisa. Tudo bem que o Rogério pretende parar. Mas não é todo mundo no São Paulo ter certeza que ele vai parar se o São Paulo classificar pra Libertadores.
Polêmico.
Tem isso também.
Então...
Mas enfim, já que o São Paulo não tá reclamando tanto da falta de dinheiro, não tem patrocínio... E daí você toma uma medida dessas que afasta o torcedor do estádio e a renda continua a mesma, não teve uma mudança, você diminui o público para ter uma renda igual. Então, tudo bem, não é uma certeza ainda que o Rogério vai se aposentar. Ele falou que vai se aposentar, mas faz uma ação, traz o torcedor para casa e nesses últimos 5 jogos mete 50 mil pessoas.
Entrando
cada
nessa
jogo.
Onda de debates eleitorais, políticos... O que você espera de um bom gestor? Que ele avalie o que há de bom, que ele tente melhorar aquilo, tenha ideias, consiga colocar a cara dele do jeito positivo naquilo e corrija as coisas que não andam bem e crie situações novas interessantes para o clube. O Carlos Miguel Aidar, por enquanto, ele está gradativamente preocupado, pelo menos aparentemente, em eliminar tudo que havia da outra gestão. Sobraram ali algumas pessoas do departamento de futebol, não dava pra mexer, a gente não sabe se fica ou não fica.
É o famoso choque de gestão, né?
Então, é o famoso choque de gestão, que até pode ser bom, dependendo das circunstâncias. Nesse caso, não está sendo. Eu acho que o fato de São Paulo, por exemplo, brigar pela... Não muda muito, mas brigar pela pra ter a melhor média de público do campeonato é importante.
Algo inédito. O São Paulo nunca teve a maior média de público. Tem a maior torcida pelas últimas pesquisas do Brasil.
Então, maior torcida do Brasil, Corinthians, Flamengo.
Não, terceira maior.
Ah, sim, sim,
terceira maior. São Paulo nunca teve a maior média de público, tendo a terceira maior torcida do Brasil.
Então, eu acho que a diretoria não... Eu não estou gostando da gestão do Carlos Miguel Aidar. Até entendo que pode ser campeão, mas eu acho que lá na frente, se não mudar o rumo, o clube vai pagar um preço e eu acho que não vai ser pequeno. Vai ser um preço alto. E só um questionamento, eu sei que essa é uma discussão longa e talvez você tenha razão. Você falou na despedida do Rogério, que é o maior ídolo da história do clube.
Polêmica.
Pra mim não é. Pra cada um. Mas eu entendo, mas... que pra galera de 30 anos pra cá, não, se você, sem dúvida é.
Se você fizer uma pesquisa no Morumbi...
Anos de idade.
Eu também não concordo com isso, mas eu tô falando da opinião da maioria da torcida. O Rogério realmente é o maior ídolo. O
pessoal com menos de 30 anos é rogerista. Até porque nunca viram o São Paulo contra o goleiro.
Claro.
Imagina, o cara tem 28, 30 anos de idade, nunca viu o São Paulo contra o goleiro.
E tem, então é o seguinte, aí eu
lembro.
O time que eu torço, eu não sei se vocês sabem, eu torço pro Palmeiras. E,
ninguém sabe.
É, desde que o Marcos parou, eu costumo falar pros meus amigos são paulinos, falo que trata bem o velhinho de vocês, que vai fazer uma falta danada depois, assim, e faz mesmo.
É, e a gente tem visto isso, né, não só no caso do Palmeiras, mas a relação do Totti com a Roma também, que parece que dessa vez também
não parece que vai fazer a falta que faz, mas faz uma falta danada do ponto de vista afetivo e tal. É, eu tava no Morumbi no dia que morreu o Roberto Dias. Foi um dia de São Paulo e Boca Juniors. E a torcida do São Paulo praticamente ignorou o minuto de silêncio. Foi um dos grandes ídolos, um dos jogadores que dá pra você colocar na lista de talvez 5 maiores jogadores do São Paulo.
Sem dúvida.
Né?
10 fácil, 5 provavelmente sim.
Pois é, esse reconhecimento que não tiveram com o Roberto Dias e não tem com muitos outros jogadores, que tentem ter com o Rogério Ceni.
O Roberto Dias é o maior jogador da era do São Paulo na construção do Morumbi.
Sim.
Porque é um período muito difícil.
Do jejum de 13 anos
sem. Jogando sem ganhar, ganhando muito pouco dinheiro.
Pois é.
Muito amor, respeito pela camisa, com muito orgulho de vestir. Uma coisa que os jogadores de hoje não têm. Pra mim, por exemplo, o maior ídolo do São Paulo da história é o Raí. Mas eu respeito quem pensa de outra maneira.
De acordo. Do Raí, do que eu vi, que eu não vi o Leônidas.
Que eu não vi. Acho que o Roberto Dias.
Tá aí. Que não se repita o erro.
E lembrando, a gente falou do Raí, não teve um jogo de despedida.
Não teve.
O Raí se despediu na Copa dos Campeões contra o Sport Recife, no Nordeste, não lembro agora qual era a sede, mas essa foi a última atuação do Raí pelo São Paulo e nada mais.
E antes de
hoje, passar a palavra
para o Paulo, hoje chegou um ídolo do Palmeiras no aeroporto de Congonhas. Congonhas não, de Guarulhos, o Max Stanic, armador do time de basquete que...
Parou. Os funcionários ali em Guarulhos...
Ele foi recebido
no meu troféu falar.
Foi recebido por uma massa associativa...
Considerável.
Considerável no aeroporto.
Uma massa
associativa. É, sem dúvida nenhuma, o maior jogador de basquete do Palmeiras nos últimos 20 ou 30 anos.
Ele que pegou o transfer...
Desde o Oscar, certamente.
Pegou o transfer, né? Desceu na República, metrô até a Barra Funda e foi direto pra academia.
Mas você viu que depois do jogo o Hulk empatou com o Arsenal em...
Vi.
O técnico foi de metrô pra casa?
Não vi.
Que legal. As fotos dele no metrô conversando com os torcedores.
Pô, nem o técnico do Autônomos vai de metrô pra casa. Esse cara do Hulk deve ser um cara muito gente boa.
Ele empatou com o grande Arsenal de Wenger que vocês tanto amam.
Eu não amo ninguém. Não amo ninguém.
Vocês que amam...
Rogério Ceni, 59. 59 gols de falta o Rogério Ceni. 4 são 17 anos batendo falta,
17
com algumas interrupções, põe 15, vai. 4 gols por ano de falta. É uma baita média.
Ele começou a cobrar, ele parou.
Eu acho que
no tempo do Mário Sérgio, né? Acho que 96.
Foi 98.
8.
98, ele foi impedido pelo Mário Sérgio. E de 99, então, ele era o cobrador de faltas. Era um dos cobradores de faltas e depois que o Luiz Fabiano saiu, se tornou o batedor oficial de pênalti.
O Vitor Birner, que é o jornalista com mais capacidade financeira para trabalhar nessa semana, podia ver, Vitor, é difícil achar esse dado, né? A média de gols dos grandes batedores de falta da história, porque o Rogério, nessa média de... Do primeiro gol para cá, ele faz aí uns 3 gols de falta por ano, que é uma média bastante boa. Imagino que Juninho Pernambucano deva ter mais... Os companheiros estão rindo que acham uma perseguição, mas estou falando sério, esse número muito me interessa. O Arce, por exemplo, ele fez 45 gols com a camisa do Palmeiras. São mais ou menos meio a meio ali, falta pênalti.
Ah, sim.
Total. É uma média absurda, assim. Ele tem 20 e poucos gols de falta.
E não chega perto da média.
E não chega perto do número de jogos do Rogério, obviamente. O Juninho Pernambucano, se eu não me engano, na época que ele jogava no Lyon, ele era o jogador com maior número de gols por ano. Naquela época, naqueles 6 anos ali de hexacampeonato. É, vale ver depois, não sei.
Tinha o Iranildo também, né?
Teve algumas batia temporadas, a média deve ser muito boa, 2005.
A 2005 ele foi artilheiro do time na temporada, 21 gols.
É, que, é a época que...
Fazia 10 de falta, por exemplo.
Não, o cara ia pra lá, você tinha convicção no jogo, de que 2-3 ele ia guardar.
No jogo contra o Tigres, que ele fez 2 gols de falta ainda, desperdiçou um pênalti. Foi a primeira vez que ele fez 2 gols de falta no, numa Sim. partida. Então, em 2005, ele teve 2005 e 2006, esse biênio, ele teve uma média fantástica.
Esse ano, por exemplo, ele não tem cobrado bem as faltas.
Não, foi o, primeiro, foi o primeiro gol de falta dele no ano. Né? O último tinha sido contra o Vitória
3
há mais
anos
de um ano.
Sem e fazer um no Morumbi de falta, também. Né? Bastante tempo. Leandro e a mim, pra feito de comparação, tem 6 gols de falta pelo Autônomos em 6 temporadas.
Na verdade, 8. Tem um que me foi negado e um que entrou, mas não deu.
Não, mas é que um deles, você toca, o cara pisa e você bate.
Já não é mais gol de
já
falta.
É gol de bola rolando. É, assim como o Rogério tem um assim contra o Cruzeiro. Tem um gol asterisco aqui no Wikipedia, que é gol de bola rolando. Wikipedia, lista de gols de Rogério Ceni.
Importante.
Impressionante. Eu confio no Wikipedia. Fim de titulares, vamos falar com Pedro Asbeg sobre democracia em preto e branco. E aí, Pedro, quais são... como anda aí a carreira do filme? Deu uma atualização pra gente. A última vez que você esteve aqui eram tempos de festival É Tudo Verdade. O filme recebeu a menção honrosa. De lá pra cá, o que temos e como anda aí o documentário?
O filme teve uma pequena passagem relâmpago de pré-estreia por São Paulo, Brasília e Curitiba nesse último final de semana. Na quinta-feira à noite, na ESPN, vai ser exibido às 8 da noite. E aqui, quem estiver em São Paulo, eu tô armando uma sessão meio cine-boteco naquele Bar do Bill, que fica ali na esquina da João Moura, com Cardeal, é isso?
Sim, é um bar conhecido como Reduto de Corintiano já há muito tempo já.
Pois é um ótimo boteco, cerveja boa, tem vários quitutes, aí tô armando lá 8 da noite, e no dia seguinte o filme começa a ser vendido no iTunes. E agora a gente está felizmente botando o filme para rodar fora do Brasil. Mês que vem ele vai ser exibido em festivais no Chile, no México e no Azerbaijão. Depois vai para Cuba. Em fevereiro vai ter sessão dele na Espanha. Se tudo der certo, vai ter um outro na Alemanha. O filme tá andando, é o caminho natural mesmo, assim, de botar no mundo e ver o que acontece. Felizmente, ele tá chegando até mais longe do que a gente imaginou inicialmente.
Maravilha, recomendadíssimo. Que bom que a televisão abre esse espaço, porque, de fato, um alcance de uma ESPN Brasil no horário nobre, imagino que praticamente impossível alcançar isso em termos de cinema. O alcance da TV a cabo, né, pensando em até em, né, nos interiores aí do Brasil, lugares, né, que nem sala de cinema tem. Que bom que a televisão permitiu essa parceria para já passar o filme tão de imediato, não esperar esfriar tanto o assunto e o lançamento no cinema para só depois comercializar o filme, né? Que bom que isso deu certo.
Total, total. No fim das contas, você sabe também muito bem, a gente faz o filme para que as outras pessoas vejam, né? Essa é a questão principal. E, mal ou bem, uma exibição num canal de TV às vezes atinge 10 vezes mais pessoas do que se você ficar 2-3 semanas na sala de cinema ali batalhando para cada 3-5 pessoas entrarem na tua sala, pagarem ingresso e tudo mais. Então, mal ou bem, é isso. É espalhar o filme, espalhar o nome do filme e que aos poucos mais pessoas fiquem interessadas em vê-lo, em conhecer a história que é contada ali, né?
Vamos fazer uma inveja, Paulo, para os ouvintes?
Uma!
Terminando o programa aqui, vamos assistir uma... Podemos chamar de primeiro corte, digamos assim, de coisa nova que vem por aí, né, Pedro?
Pois eu tô feliz também de poder fazer essa pequena sessão aqui para vocês, estou louco para ouvir a opinião. E é um filme que eu comecei a rodar em 2005 com um montão de amigos E a gente filmou os 10 últimos jogos da geral do Maracanã. E achamos que o filme ia ser de um jeito, ia ser um caminho mais saudosista e tudo mais do filme, de contar essa história, de falar sobre aqueles personagens. E aos poucos, conforme as coisas foram acontecendo, tanto no Maracanã quanto no Rio de Janeiro, a gente percebeu que a gente precisava falar não só ali da geral, mas também o que o fim da geral de alguma maneira simbolizava para o Maracanã, que se transformou numa coisa
um ginásio, alma, né?
Numa coisa horrorosa e tudo mais. E também na cidade mesmo do Rio de Janeiro, né? O que aquilo representa, o que o Maracanã representava e o que hoje ele representa.
Maravilha. Estourando o tempo já, Leandríssimo e a mim.
Sim.
O senhor já me dá chutes na canela.
Sim.
Com sua potente perna esquerda. Matias Pinto, boa noite.
Boa noite. Minha saudação final vai ser dividida em duas partes bem rápida. Final de semana com dois dos maiores clássicos do mundo. O Vitor Mina vai falar de um, espera, mais pra frente. Mas além do clássico de Rosário... Tivemos Galatasaray e Fenerbahçe com vitória da
equipe local. Que isso, Snyder, hein?
Por 2-0.
Sem molho.
Partizan Belgrado contra o Estrela Vermelha, 1-0 também para a equipe local. O Colo-Colo ganhou da Universidade de Júlio, pela Universidade de Chile, por 2-0. Então, o fator local pesou bastante nesses clássicos. Lembrando que o Vitor Miner vai falar, e o do Galatasaray com torcida única. E também queria destacar o acesso para a Série C de Brasil de Pelotas, Londrina, Tombense e Confiança do Sergipe. Tanto o Brasil de Pelotas quanto Londrina voltam a figurar na terceira divisão.
Chico Malta.
Senhor.
Boa noite.
Boa noite, Paulo. Boa noite a todos. E eu estou ansioso ainda para saber qual é o troféu Falafel, que não foi ainda divulgado.
Só se fala disso, ele vem em instantes.
Então tá bom.
Vitor Birner, a vinheta e 15 segundos pro troféu Falafel.
Vitor Birner tá quase um próprio Falafel, né?
Troféu Falafel.
Manda ver.
15 segundos. A vinheta já foi, Vitor Birner. O fone não espera a vinheta. Aliás...
Vitor, você vai perder os 15 segundos, Vitor Birner.
Ensinar um senhor a pôr um fone é das coisas mais constrangedoras que pode acontecer. Com todo respeito ao meu avô Antônio, que certa vez eu passei uma música pra ele ouvir no telefone.
Pareceu que falou, velho.
Valeu, Vitor Birner. Boa noite.
Niel, 1, Domingues, 2, Central, 0, News Old Boys, clássico rosarino. Terceira vitória do News depois que voltou da segunda divisão.
Do Central.
Terceira vitória do News contra o Central contra o News depois que voltou da segunda divisão, contando uma fora de casa. Lembrando que, mais uma vez, o News tem time superior, o News começou pressionando. Mas tem aquela coisa...
É sempre contra
aquela
tudo
e contra
todos,
aquela coisa mágica,
né?
Do futebol que faz as pessoas...
Aguantem, ovelha.
Com mais objetividade, com sangue que ferve, com raça, conseguirem vencer os times melhores.
Eu lembrei de você no final de semana, Vitor Birner, que eu peguei um voo e a revista da TAM era um especial sobre o futebol em Rosário.
Não tinha isso.
Tinha isso, sério.
Sério mesmo?
Os jogadores da seleção que surgiram lá, porquê dos apelidos...
Enfim, eu quero ver essa matéria.
Pega um avião, né?
Não posso pegar a revista?
Não, a revista é só pra quem senta na poltrona.
Pô, eu não gosto de aviões.
Mas que processo elitista. Leandríssimo, boa noite, Vitor.
Boa noite.
Leandríssimo e a minha, eu guardei essa pra você. Membro da FIFA sugere jogo a 1 da manhã em Copa do Catar. Você que é um notívago, imagina o último jogo começando a 1 da manhã,
cara,
acabando às 3, já emendando um corujão,
seria
o sexto sentido. No
seria, seria redentor aos seres que foram criados para viver de noite, e a culpa não é minha, a culpa é da minha mãe que nunca dormiu cedo, e eu sempre me senti meio deslocado. O jogo da 1 da manhã seria como aquele selo que... um selo de redenção mesmo, só...
O mundo tá do meu lado também, às vezes o mundo sorri pra mim também, jogo uma da manhã, tá ótimo.
Às vezes o mundo sorri pra mim também. Por isso você já entende toda a personalidade do sujeito, né?
Claro, eu tive que assistir um jogo ontem com o sol das 3 da tarde, uma coisa desesperadora. Tantas vezes eu, enquanto eu não tinha porteiros sem vergonhas que descobrem meu time e querem conversar comigo, o jogo do Palmeiras que não passou na TV, eu me blindava pra não saber quanto foi pra ver o videotape de madrugada. Só que aí você chega em casa, o porteiro vem, Palmeiras, ganhou, hein? Aí acabava com a minha brincadeira. Super a favor do jogo 1 da manhã, Paulão, Max Stanit, seja bem-vindo de volta à academia e um grande abraço.
Pedro Asberg, valeu pela presença, as portas estão abertas, o Chico nunca vai falar isso, mas eu falo por ele, as portas estão abertas.
Aliás, aqui para o espaço gigantesco há poucas portas. Moderno, no estilo estúdio, né? Assim que se faz estúdio, né? Como é que funciona isso, Chico? Você que é nosso mestre em arquitetura. Eu vou te falar, esse local aqui é um dos locais mais bonitos que eu já vi.
Vitor Bilha, que é a primeira vez que veio aqui, não se conformou com a ausência de maçaneta
inclusive,
na porta central.
Não tem maçanetas, as pias são todas design. O sabonete tem um cheiro assim que você não encontra, acho que nem na Amazônia, né? Uma zona de tão bom. E você tem lá fora uma espécie de piscina multicores que você pode surfar nela no negócio que já vem em cima. Olha, vou te falar uma coisa.
E não poderia deixar de citar o Jardim de Inverno.
Estourados, né? Estouradíssimos.
Estourados. Pedro, boa noite.
Valeu, boa noite. Espero que na próxima vez eu possa falar mais do Flamengão. Abração, obrigado.
Valeu.
Acabou. Essa foi a despedida, meu. Não tem nem o que falar mais depois da despedida. Espero que da próxima vez eu possa falar mais.
É porque ele não tá assistindo o Campeonato Brasileiro por motivos ideológicos, dos quais eu aplaudo, embora não tenha conseguido compartilhar. E é um torcedor do Flamengo comprando as dores de uma coisa que aconteceu com um time rival. Aplausos para isso.
Foi desdenho do Botafogo. Isso... Que mais deu jogadores na história das seleções brasileiras.
Isso faz parte da natureza do
que mais, Vitor?
Do dono da cidade.
Provavelmente um dos 3-4 maiores times do futebol nos anos 60, os anos de ouro do esporte.
Que mais?
3 milhões de torcedores pelo país. E ele falou que não é grande.
E tem um muro muito legal que pintam os ídolos assim no bairro, que é fantástico, o famoso Murão do Fogão.
E tem um mascote que mija, né?
Tem um mascote grande, mané.
Não é pouca coisa. O Titulares volta semana que vem. Os 75 programas você ouve em central3.com.br. Até lá.